Olá, olá, amigo ouvinte. Está começando o terceiro episódio do Além do Eixo, o podcast que vai em todas as fronteiras falar de futebol e de outros assuntos a mais também. Estamos aí mais uma quinta-feira com o time de sempre, o Júnior. Boa noite, Júnior.
Boa noite a todos.
E o Igor. Boa noite, Igão. Como é que tá, mano?
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus.
É isso aí, cara. E como é que foi, galera? Semana de vocês, tudo certo?
Tudo certo, semana bem tranquila. Sempre acompanhando, né, o que acontece no futebol. Para pessoas como eu que respira futebol, né? Então, sempre acompanhando com muito prazer tudo que acontece dentro e fora de campo, acompanhando as rodadas aí do Campeonato Brasileiro, das Ligas Europeias, da Champions League, ansioso com o jogo de domingo na Premier League, né? Liverpool e Manchester City. Eu não lembro agora quem é o mandante, enfim, mas com certeza vai ser um jogo ótimo. E também ansioso para abordar os nossos assuntos hoje, né? A gente vai estar falando de Avaí, falando de Chapecoense, Atlético Mineiro, né? São três equipes com campanhas teoricamente distintas, né? Mas conforme a gente for abordando, a gente vai ver que no final das contas não é tão diferente assim, embora as equipes ocupem lugares diferentes na tabela, né? Mas é isso, dentro de outros temas também que a gente vai estar abordando. Então hoje o programa tá bem divertido.
É isso aí, é isso aí. E aí, Igão, como é que foi a semana pra você aí, cara?
Foi uma semana tranquila, bastante futebol, nosso futebol de sempre aí, o brasileiro. Acho que sem muitas novidades. Enfim, tá caminhando aí pro Flamengo campeão. Inclusive, a gente vai falar dos dois times que praticamente estão rebaixados, são o Avaí e a Chapecoense. Mas é isso, semana movimentada, hoje teve a Europa League, algumas, entre aspas, zebras. A Lazio perdeu, o Wolfsburg perdeu em casa. Enfim, uma semana interessante aí.
Você vê que o cara é alternativo, né? O cara vê a Europa League, velho. Caraca, tem que ter disposição, velho.
É a ânsia de querer ver um futebol diferente do brasileiro.
O cara fica triste vendo o futebol brasileiro, bicho. Pô, até a Europa League aí tá massa. Mas é isso aí, galera. Semana foi tranquila por aqui também. Ó, finalizando aí o TCC. Mas já entreguei, tá tudo certo. Só chamar a atenção uma parada engraçada que aconteceu hoje que eu tava reparando. Pra quem tá assistindo, a gente não sabe, a gente fala de Brasília, né? Nós três aqui moramos no Distrito Federal. E aqui tem uma comunidade muito grande de flamenguista, né? A grande maioria da torcida é do Flamengo. E aí eu já tava voltando pra casa do ônibus bem na hora que tava começando o Flamengo e Botafogo. E aí eu passei por uns dois ou três bares. E eu reparei assim. Tinha muito flamenguista, assim, eu nunca tinha visto uma comoção tão grande de torcedores do Flamengo pararem para ver o jogo do Flamengo, até quando não são nos horários ditos globais, né, que é o domingo 4 horas e quarta-feira às 9h30, parando mesmo para ver o jogo do Flamengo, e ali marca com os amigos, com os irmãos, com os tios, para poder ver o jogo do Flamengo. E o que mais me chamou a atenção não foi que não tinha só flamenguistas na mesa, né, tinha torcedor do Vasco, tinha torcedor do Palmeiras, tinha torcedor do Corinthians. Aí reúne a galera ali, a galera brinca, seca, fica tentando zicar o Flamengo, não tá dando certo, né? Conseguiu mais uma vitória. Mas é legal você ver isso, né? Que depois de tanto tempo que a gente já sentia que o torcedor no geral tava ficando um pouco desgostoso com o futebol, esse Flamengo tá resgatando isso, né? O prazer de você assistir uma partida de futebol, de você ver um jogo de bola. Independente se é o seu time que está jogando ou não, você sentar de frente para a televisão e falar: pô, sei que vou ver um bom jogo, sei que vou ver um jogo de nível legal, vou ver jogador, atleta de alto nível, e isso é bem legal, eu achei, assim, reparando hoje nos bares que eu passei.
O bacana é esse ambiente que cria, né, cara? De ter outros torcedores ali querendo acompanhar também na, né, expectativa pelo jogo. Pô, será que ganha? Será que vai perder? Será que dá para o Palmeiras alcançar? Enfim, então Eu acho que essa atmosfera tem feito bem, não só para o torcedor flamenguista, evidentemente, né? Mas é claro que um torcedor rival não vai admitir, mas é você acompanhar um campeonato que está sendo disputado rodada a rodada, e um time, sim, jogando futebol de um nível bom, é legal de se acompanhar, é gostoso você esperar a próxima rodada. Fala, pô, esse time aqui, será que qual que é a chance? Já começa a fazer simulação naqueles sites, né? E enfim, viver a rodada a rodada, né, cara? Viver o futebol brasileiro também é bom. A gente olha tanto para fora, né? Legal quando algo do tipo acontece aqui dentro também.
Ah, interessante, né? Porque a alma do futebol é o torcedor, então
Uhum.
eles fazem a festa.
É bem legal, achei interessante, eu quis colocar na roda aí, porque, cara, sensacional. Eu tinha tempo que eu não via torcedores de outros times, assim, acompanhando o futebol, vendo times que não é só o dele, né? Eu acho que futebol é isso, né? Essa integração
Exatamente.
das torcidas, né? É bem legal. Mas é isso aí, vamos tocar o barco aí, como vocês já tinham levantado a bola. Vamos falar então dos dois catarinenses. Estão passando por um momento bem delicado no campeonato. O Avaí, a Chapecoense. E, enfim, tá bem complicado para os dois, né? Acho que os dois já estão praticamente como rebaixados. E eu queria saber o que vocês acham do campeonato, fazendo uma análise aí de cada um, onde vocês acham que eles erraram, onde eles poderiam melhorar, o que vocês projetam aí, o que vocês estão achando do campeonato de Avaí e Chapecoense.
O Avaí, ele subiu como terceiro colocado, né, cara? Ele não foi, evidentemente, nem o campeão, nem o vice da Série B. Então, é muito difícil para um clube que não seja um clube ali do dito eixo, um clube grande, com todo respeito ao Avaí, é muito difícil um clube que vem da segunda divisão se manter na primeira. Pelo nível de competitividade, os elencos, os treinadores. As cotas de televisão, o patrocínio, enfim, para um clube que vem na segunda divisão e um clube pequeno, que é o caso do Avaí, é muito difícil se manter. Então, quando esses clubes vêm da segunda divisão, já se espera que eles vão brigar na parte de baixo da tabela, né? E, infelizmente, a campanha do Avaí, ela não me surpreende, não sei se surpreende vocês, mas, assim, o desempenho do Avaí dentro de casa é muito ruim, cara. A gente sabe que para clubes, tanto de grande expressão quanto de menor expressão, é importante que você faça o dito dever de casa, né? Que dentro da sua casa você seja aquele time que é carne de pescoço, que dentro de casa você pelo menos consegue impor o seu ritmo e o adversário vai suar para poder te vencer. Só que o Avaí dentro de casa tem um desempenho muito ruim. São 16 jogos lá na Ressacada, 7 empates, 8 derrotas e uma vitória apenas. 17 pontos totais no Campeonato Brasileiro. E a única vitória que eles tiveram foi contra o Atlético Mineiro, dentro de casa, né? Então, dá a dimensão naquela época em que o Atlético Mineiro estava sendo um belo saco de pancadas. Então, dá a dimensão do que está sendo o Campeonato do Avaí, né? E, infelizmente, cara, tanto a diretoria, quanto a comissão técnica já estão com o discurso de que o 2020 vai ser diferente, né? O técnico Evandro deu uma declaração dizendo que em 2020 o time vai buscar melhores resultados, vai se esforçar mais, vai ser mais competitivo, mas dá a entender que já é pensando na Série B, porque eu não imagino, acho que é praticamente impossível, é impossível na verdade, né? O Avaí já é virtualmente rebaixado. O Avaí se manter na Série A com esse time, e o pior é ir para a segunda divisão com esse time. Então tem que passar por uma reformulação, a não ser que o clube adote a prática de que esse ano na Série A, próximo ano na Série B, esse ano na Série A, o que é horrível também para a saúde financeira do clube, né? Pois passa a ter gastos maiores conforme frequenta a elite do futebol brasileiro. Então, o 2020 do Avaí praticamente já jogaram a toalha dizendo que vai ser diferente isso e aquilo, mas sabe-se que não tem a menor condição de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Sem mencionar que o ataque do Avaí é praticamente nulo. Né? O artilheiro do time, se eu não me engano, ele tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. E o Avaí vem de 5 derrotas. É muito complicado, é tão complicado que você vê o próprio CSA, que é uma equipe também fraquíssima. Você olhar a equipe do CSA comparando com a equipe do Avaí, na minha concepção, a equipe do Avaí ainda é melhor, pelo menos no papel. Mesmo assim, o CSA ainda está 2 posições na frente do Avaí. Está na zona de rebaixamento? Sim, está. Mas no momento está numa situação melhor do que o Avaí, sendo que o CSA fazia antes que não pisava na Série A. O Avaí não, o Avaí já conhece o caminho das pedras, né? Então, não me gera uma decepção, até porque imaginava que seria assim, mas eu esperava um pouco mais do Avaí, por ser um clube carismático, né? O Guga é torcedor do Avaí, todo mundo gosta do Guga, enfim, então eu esperava que o Avaí já entendesse um pouco melhor como funciona a Série A, e não ocorreu, infelizmente, bateu e voltou.
Pois é, a situação do Avaí é bem complicada, né? O Avaí ele só foi conseguir uma vitória na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense lá no Maracanã. Mas o time passou quase um turno inteiro sem conseguir ganhar, cara. E aí, mesmo assim, é o time que menos venceu no campeonato. Só 3 vitórias, essa contra o Fluminense, essa contra o Atlético que o Júnior mencionou, e uma vitória contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que talvez tenha sido o resultado assim, mais icônico do Avaí nesse Campeonato Brasileiro. Mas realmente é um time que a gente esperava que fosse fazer um campeonato mais digno, e não ter apresentado um bom nível de futebol, as mesmas falhas, não melhorou em absolutamente nada. Houve um período que a referência técnica do Avaí era o Douglas, que é um jogador fora de forma, é um jogador longe do seu ideal físico, longe do seu ideal técnico, já está em fim de carreira, então não foi uma aposta válida. Uhum. E o Avaí é um time que sempre está circulando ali, né, entre a Série A e a Série B, já passou 2-3 temporadas na Série A, com times mais interessantes, mas esse Avaí que a gente está vendo é bem fraco tecnicamente, né? O time tinha até apostado no Alberto Valentim, não estava conseguindo bons resultados, mas estava melhorando um futebol mais interessante, né? Até que o Botafogo demitiu o Barroca, trouxe o Valentim de volta, e aí a situação no Avaí realmente desandou, né? Se não me engano, acho que tem 10 ou 9 rodadas que o Avaí não consegue uma vitória. E assim, virtualmente rebaixado já, não vejo como errado esse discurso para 2020, porque realmente 2019 do Avaí praticamente acabou. Agora é questão de cumprir tabela e fazer um planejamento já pensando em voltar a Série A no ano que vem. Eu acho que passa muito por aí o Avaí nesse momento.
Só mencionando aqui que eu disse que o artilheiro do Avaí tinha 4 gols, né? Mas eu não citei o nome do rapaz, é o João Paulo.
João Paulo. Beleza. E aí, Igão, o que você tá achando do Avaí, cara?
O Avaí eu acho que é aquele famoso caso, né, do time que sobe da Série B, meio que na surdina, e faz um Campeonato Brasileiro bem, bem ruim. É parecido até com o América Mineiro, só que a diferença é que o América Mineiro subia sendo campeão da Série B, né, chegava todo com o América Mineiro, olha só. E normalmente a amargura amargurava a última colocação. Enfim, é um ano decepcionante para o Avaí. Realmente, assim, a gente também não pode falar de investimento, porque o clube não tem muito o que fazer sobre isso. Mas é bem decepcionante, assim. Eu esperava muito mais do Avaí. Esperava mais do Avaí do que do CSA, por exemplo, igual o Júnior falou, que está à frente do Avaí. Mas, e agora é o terceiro treinador, né, do Avaí no campeonato. Começou com o Geninho, passou pelo Alberto Valentim, agora está com o Interino. Não sei se vai ser efetivado o Evandro, né?
Dá a impressão que o Avaí também começou totalmente... Ligou a chavinha, né? Porque você começar com essa série de treinadores aí na Série A é pedir para cair. Geninho, Valentim, enfim...
Sim. Pois é,
faltou só contratar o Wagner Mancini, né? Mas isso aí outro time já fez.
É o Celso Roth.
Eu ia mencionar o Argel Fuchs, mas, poxa, ele tá fazendo uma campanha agora interessante com o CSA.
É, o Argel tá se desprendendo desse personagem aos poucos, né?
É, mas o Argel, eu vou falar uma coisa, pra mim o Argel é um dos personagens mais safados do futebol brasileiro, velho. Porque naquele ano do rebaixamento do Inter, ele conseguiu de rebaixar uns três times naquele ano. Ele rebaixou o Inter, o Vitória e o
Figueirense.
Figueirense, se não me engano.
Isso.
Ele foi técnico dos três times e saiu antes do barco afundar. Acho que por último ele treinou o Vitória e aí ele foi rebaixado mesmo. Mas o Argel, acho que ele, dos quatro times que foram rebaixados, ele rebaixou três.
Pois é. Ah, cara, o Arjão eu acho ele um técnico sem sal, sabe? Não vejo muita alguma coisa nele assim que ele possa fazer. Ele cria um projeto de
Eu
Dunga, né?
vejo um DNA gaúcho muito forte nele. É
Dizem que é
um
o projeto
temperamento
do
meio
Dunga,
Dunga,
né?
sabe?
É.
É aquele cara que tenta na raça ali, na força de vontade, na bronca, se ganha, espalha na cara de todo mundo, xinga, esperneia, enfim. Mas eu acho que esse estilo de treinador tá fadado ao fim no futebol brasileiro, né? Em outros lugares já acabou, você vê que nem o Mourinho tá tendo mercado mais, né? Mourinho de campeão, enfim. Então, acho que com o tempo esses técnicos também vão estar perdendo mercado aqui no Brasil, se...
Ah, mas
Né?
o
Não
Argel é
esse DNA dos
entretenimento,
técnicos,
né,
mas
cara?
se tudo correr bem.
O Argel é entretenimento, né, cara? Assim, toda a transmissão que eu vejo, tô assistindo o jogo do CSA, que nem tava assistindo agora Grêmio e CSA, 2x1 pro Grêmio. Não tem uma transmissão que a galera não cita o fato do Argel suar muito no jogo. E, a camisa do Argel tá molhada. Ah, olha lá o Argel com a camisa molhada. Ele tá até agora com uma toalhinha ali pra poder se secar. Tipo, realmente o Argel não tem característica nenhuma, né? Ele é o cara que fica suado na beira do campo.
É, pois é, o Argel é muito agitado, né? Mas acho que pra
É, sim.
vai cair só falta contratar o Lisca doido. Aí acho que dá sim, já o
Ou o
Flamengo.
Celso Roth.
É, Celso Roxo ou o Lisca doido, igual foi o Inter, naquele
Que é
surreal.
muito. É, nada explica.
Pois é. Mas então, o Avaí, cara, eu acho um ano muito decepcionante. O time não conseguiu evoluir em nenhum momento do campeonato. Sempre flertou com o rebaixamento desde a primeira rodada e vai até a última. Acho que infelizmente vai até cair antes da última rodada. Talvez até bem antes. Tá só com 17 pontos. Então, assim, é impressionante como o Avaí tá muito afundado. Tá 5 pontos da Chapecoense, que tá em 19º, que é o outro time que a gente vai falar já já. Mas acho que é planejamento também, né? O Avaí começa com o Geninho, que é um cara que já é rodado no futebol, tá há muito tempo sem mercado. E depois passou para um Alberto Valentim, que é um cara mais novo, apesar de eu não ver muita inovação, é um cara novo. Então, aí depois demitiu. Demitiu não, né? Na verdade, o Botafogo, né, tirou o Alberto Valentim do Avaí. Mas mesmo com o Alberto Valentim, o Avaí era nulo no campeonato. O Alberto Valentim não vinha fazendo um bom trabalho no Avaí. Então, eu acho que é só a consequência mesmo dessa gestão de. Dessa. Que na verdade, para mim, é no Brasil inteiro esse negócio de você fica. Vamos supor, você fica entre. Ah, ou eu contrato o Felipão, ou eu contrato o Thiago Nunes. É tipo uma coisa nada a ver, assim, uma coisa com a outra. Isso é totalmente falta de planejamento. Você teve que seguir uma linha. É, então eu acho que faltou isso ao Avaí. Além de, claro, ter um investimento maior em jogadores. Eu acho que o destaque, talvez, não sei se posso dizer destaque, é o grande Betão, né? Ex-Corinthians, tá lá no Avaí. Talvez seja o único nome que as pessoas até lembrem do Avaí. Agora o resto, infelizmente, o pessoal não costuma muito lembrar.
É, tem um rapaz que tá voltando do departamento médico, né, que é o Caio Paulista. Ele é um jogador de certa habilidade ali, ele joga ali na esquerda, né, deu um meio pela esquerda ali, canhoto. Tem 21 anos, rapaz, então deve ser um desses jogadores que o clube caindo não deve ficar para 2020, deve ser negociado aí para algum outro clube da Série A ali de meio de tabela. É, talvez um Bahia, o próprio Vasco, enfim, Fortaleza, Fluminense. não deve ficar no Avaí para 2020, não.
E a campanha do Avaí é tão ruim, assim, é tão geral ridículo, que o Avaí tem metade dos pontos que o Cruzeiro, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? E a gente fala tanto que o Cruzeiro tá fazendo uma campanha péssima, então imagina um time ter metade dos pontos do Cruzeiro.
Ou seja, ele tá muito abaixo do ruim, né? Digamos assim.
Bem complicado a situação do Avaí.
Pois é.
Mas ali, saindo um pouquinho de Florianópolis, você quer completar alguma coisa aí, Igor?
Não, só para falar que na verdade o Cruzeiro acabou entrando na. O Cruzeiro não, desculpa, o Botafogo acabou entrando agora na zona de rebaixamento. Tá com 33 pontos.
33.
33, né?
Isso.
Nossa, caiu três posições do Botafogo após a derrota contra o Flamengo. E tá essa distância aí, né, do Avaí pro Cruzeiro, que é praticamente faltando 7 jogos, não é isso? Isso.
Sete jogos, 21
É,
pontos.
então praticamente só um milagre mesmo.
Avaí tá numa situação muito difícil. Só lembrando que o próximo jogo do Avaí é contra o Botafogo, né? Lá no Nilton Santos, às 8 horas da noite, na próxima segunda-feira. Eles não vão contar com o lateral Léo, lateral direito, né? Nem o Richard Franco, o volante, eles estão suspensos. E ainda tem uma galera no departamento médico também, que é o Caio Paulista, né, o meia que eu já mencionei, o Lourenço, que é atacante, o Johnny Mosquera, que é um volante de 28 anos, colombiano, né, um jogador que chegou com uma certa expectativa, mas fez pouquíssimos jogos, né, e a volta do Vladimir, que não jogou contra o Santos por pertencer ao Santos, né. Então um reforço aí positivo para o Avaí já nessa reta final e para ver se consegue pelo menos se despedir da Série A com boas atuações.
É, o Vladimir que eu acho um jogador interessante.
E assim, e é um confronto dito direto, né? Assim, se o Avaí ainda sonha com a possibilidade de se livrar do rebaixamento, além desse jogo contra o Botafogo, na sequência o Avaí joga contra o Cruzeiro. Os dois jogos fora de casa, né? Mas assim, são dois confrontos ditos diretos, né? O Avaí ainda sonha com alguma coisa no campeonato, e esses dois jogos aí são cruciais.
Sim.
Mas aí, saindo ali de Florianópolis, agora vamos para Chapecó, falar da Chapecoense, que está fazendo a pior campanha da equipe na Série A, né? Porque a Chapecoense jogou a Série A pela primeira vez em 2013, e desde então nunca foi rebaixada. Está aí, 22 pontos, faltando 7 para acabar, 22 pontos a 15 do Cruzeiro, que é o primeiro time fora da zona. E o que a gente pode esperar da Chape aí para esse finalzinho? Qual a análise que vocês fazem?
Eu acho que, baseado no que a gente viu no último jogo da Chapecoense, contra o Bahia, né? Não, é claro que a Chapecoense, por tudo que passou, ela conseguiu conquistar um lugar muito importante no coração não só dos torcedores, né, cara, mas das pessoas no geral, né, com o trágico acidente lá de 2016 na Colômbia, né? Se eu não me engano, foi em novembro de 2016, né? Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. Enfim, mas a Chapecoense, ela conquistou, né, esse carinho de todos nós. Mas a gente tem que trabalhar com constatações. E a constatação que eu cheguei é que a Chapecoense, infelizmente, vai cair. No segundo tempo que a gente viu contra o Bahia, cara, foi algo assombroso. É praticamente o um resumo do que foi a Chapecoense no Campeonato Brasileiro inteiro. É um time que produziu bem até no primeiro tempo, mas no segundo tempo teve uma queda de rendimento. E o Marquinhos Santos, que é o técnico, né, montando o time da maneira mais defensiva possível. E assim, destoa da Chapecoense, que nós acostumamos a ver, a Chapecoense que chegou até a final da Sul-Americana, né, que por consequência foi campeã Sul-Americana. E aquele time sempre guerreiro de ir para cima, de buscar o resultado, de não se se limitar, de não recuar, enfim, um time extremamente guerreiro, e o que a gente tem visto tem sido o oposto, né? Então eu acho que é muito difícil a Chapecoense conseguir se livrar desse rebaixamento. A gente sabe que tem casos de clubes no futebol brasileiro em que o time cai e através da queda eles conseguem se reestruturar e voltar, né, em condições melhores para a elite do futebol brasileiro. Pode ser o caso da Chapecoense. Enfim, mas o bem da verdade é que a Chape está respirando por aparelhos ali. Já não né, teve esse empate contra o Bahia, tomou de 3-0 né, essa colada de São Paulo lá na Arena Condá no último sábado. E a última vitória foi contra, coincidência ou não, né, o Atlético Mineiro, fora de casa, né? Uma partida consistente até por 2-0. Mas a Chape, quando ela pega um time minimamente organizado, ela não consegue demonstrar seu futebol, consequentemente não consegue se impor, consequentemente sai sem a vitória. É muito preocupante. Eu acho que, infelizmente, esse ano a Chape vai cair. É, infelizmente que eu digo, porque, como eu falei, ela tem um carinho, pelo menos da minha parte, né? Imagino que dos outros torcedores, das outras pessoas também acompanhando futebol ou não, sabem da história da Chapecoense, sabe o que aconteceu, e tem um carinho enorme, mas infelizmente a diretoria também não tem contribuído, né? Muitas pessoas daquela época não estão mais lá hoje, então tem essa crise de identidade, os jogadores que sobreviveram, se eu não me engano, só o Foma, que ainda trabalha de alguma maneira ativa, né, nos bastidores ali da Chapecoense, se eu não me engano, né? O Alan e o Neto, eu não sei se eles ainda exercem alguma função na Chapecoense, enfim.
O Alan Ruxo foi pro Goiás, tá jogando no Goiás.
Foi pro Goiás, né?
Isso.
E eu sei que o Neto, ele tem corrido atrás com relação às indenizações das famílias, né? Que até hoje também não foram indenizadas, né? E, enfim. É isso, a Chapecoense passa por essa crise de identidade, como, por exemplo, o Marquinhos Santos montando um time defensivamente. A Chapecoense tem dificuldades em criar jogadas, tem dificuldades para manter o ritmo no segundo tempo, e são características de um clube que está na beira da queda, infelizmente.
Eu acho que a situação da Chape aí não tem mais salvação. Foi um time aguerrido dentro das suas condições. A Chape perdeu alguns jogadores da temporada passada para cá. Uma das principais perdas foi até o Wellington Paulista, que está fazendo um campeonato brasileiro muito bom lá no Fortaleza, com o Rogério Ceni. E assim, trouxe o Camilo de volta, né, que é um jogador que tinha uma identificação ali com a Chapecoense, já tinha uma boa passagem pelo clube. E assim, montou com alguns nomes já conhecidos, como o Márcio Araújo, que muita gente não gosta, né? Mas é um líder, um jogador que pode, que passava ali um respeito, uma responsa ali dentro de campo. Mas, enfim, a situação da Chapecoense bem complicada, acredito que seja irreversível, não tem mais o que ser feito. Mas assim, a Chapecoense sempre foi marcado, como o Juninho falou, essa questão do time ser aguerrido, né? Inclusive até no ano seguinte à tragédia lá do voo da Lamia, a Chapecoense conseguiu uma vaga na Libertadores. Então assim, foi um time que realmente conseguiu se reerguer, que ali conseguiu vários jogadores que outros times emprestaram para a Chapecoense, disponibilizaram de alguma forma para poder montar o seu time. E assim, com aquele grupo de jogadores conseguiu uma vaga para a Libertadores. E assim, não foi muito longe, não foi adiante na competição, mas foi um feito muito legal pelo que tinha acontecido, pelo retrospecto da Chapecoense, né? Isso mostra muito da força, da garra que esse time apresentou, da garra que a torcida sempre passou nos jogos. Jogar na Arena Condá sempre foi muito difícil. Acho que o Inter, nesse período todo que a Chapecoense tá na Série A, acho que o Inter ganhou da Chapecoense na Arena Condá uma vez. Assim, sempre que foi lá, perdia, teve até uma derrota bem marcante, se não me engano foi 5-1 ou foi 5-0, alguma coisa nesse sentido. Pra mostrar a força que essa equipe sempre teve dentro de casa, né? E aí é isso, assim, é um time que ainda tenta resolver essas questões do passado, principalmente em relação a essa questão da indenização das famílias que perderam parentes no trágico acidente de avião. Mas, enfim, não conseguiu se reestruturar para o campeonato, não fez um campeonato catarinense já muito bom. E o campeonato brasileiro todo da Chapecoense foi bem complicado, né? Conseguiu uns resultados legais ali, aqui, que poderiam dar uma sobrevida, mas no final não foi suficiente. Acumulou derrotas atrás de derrotas, resultados ruins atrás de resultados ruins. Perdeu um pouco dessa mística que tinha a Arena Condá, de ser um estádio que fortalecia o time. Acho que a Chapecoense é o segundo ou terceiro pior mandante do campeonato. E é isso, cara. Acho que a queda para a Série B está mais que certa, né? Virtualmente a Chapecoense já caiu. E vamos ver qual o planejamento para 2020, né? Eu acho que a Chapecoense tinha que ter essa mesma visão do Avaí, né? De estar planejando já o 2020 para estar, quem sabe, regressando à Série A. Mas acho que as coisas lá em Chapecó não estão se dando muito dessa maneira, né? O pessoal ainda está... Ainda está meio sem entender o que está acontecendo, quais são os planejamentos para esse ano, para o ano que vem, o que o time ainda almeja. Mas, enfim, é isso. É isso. O que eu tenho para falar da Chapecoense?
Pois é, então, a Chapecoense, né, esse ano até assustei, porque... Quer dizer, assustei assim, né? Porque, na verdade, acho que desde que a Chapecoense teve aquele episódio... muito triste e tal, da queda do avião, indo para a final da Sul-Americana. Eu acho que o time já vem numa recaída, então eu acho que tipo adiou para esse ano a queda, mas acho que já vem de anos, infelizmente, bem ruins. Então é uma campanha assim que poxa, é bem frustrante. A Chapecoense fez 15 jogos na Arena Condá, né, e venceu apenas duas partidas. Sendo que antigamente a gente pensava, poxa, Chapecoense na Arena Condá é difícil ganhar, time que já goleou o Palmeiras, goleou o Inter, e esse ano, realmente, nem em casa a Chapecoense conseguiu fazer frente em ninguém. Fez apenas 12 gols nesses 15 jogos, média de menos de um gol por partida, então é realmente uma campanha de rebaixado, né? E também a Chapecoense que sofreu, né, com a troca de técnicos. Começou com o Ney Franco, que hoje faz um trabalho no segundo turno bem interessante com o Goiás, depois passou pelo Emerson Cris, que durou pouco tempo, né, que estava como interino, e depois agora o Marquinhos Santos, que deve dar continuidade aí até o final do ano, não sei se continua para o ano que vem, mas eu acho frustrante, porque eu não acho o elenco da Chapecoense pior do que o do CSA, por exemplo. Não acho
eu
tão
acho.
Pior do que do CSA?
Eu acho. Jogador por jogador, eu acho.
Ah, não sei. É porque
o CSA ainda tem uma figura ou outra ali que consegue...
não, sim, o CSA
tem um agora o jogo. Consegue mudar um pouco a característica do jogo. A Chapecoense, ela tá um pouco perdida, cara.
Ah, não, sim,
o elenco é fraquíssimo. O CSA tem um
pontos agora, que tá jogando muito bem, veio de São Paulo, foi emprestado. Mas a Chapecoense tem jogadores como o Márcio Araújo, tem o Tiepo, que é um outro bom goleiro que a Chapecoense, entre aspas, achou aí. Tem o Henrique Almeida, que vem fazendo gols, acho que fez gol nas duas últimas rodadas, se eu não me engano. Nas últimas três, na verdade, que perdeu pro São Paulo.
O Márcio Araújo, com ele, o que ele traz é a bagagem, né? O que é bom, realmente, eu não enxergo, não, mas a bagagem ele tem. De Palmeiras, de Flamengo.
Tá sendo capitão do time e tal, não costuma perder a vaga de titular dele, mas enfim.
É outro indício de que mostra que realmente tá, a parte de elenco na Chapecoense não tá legal, porque Márcio Araújo conseguir se consolidar e ainda ganhar a braçadeira de capitão, nunca via esse posicionamento dele em nenhum clube que ele passou, né? Ainda mais na Chapecoense, cara, é estranho.
Mas é porque também a Chapecoense ela tem vem de anos aí de pegando jogadores, talvez, vamos dizer assim, renegados. Henrique Almeida.
A Chapecoense é meio retiro dos artistas, né, velho?
Henrique Almeida.
É o Márcio Araújo, é o Gun na zaga, né, cara? Isso. Ninguém aguentava mais o Gun no Fluminense.
Pois é, tem o Henrique Almeida, que despontou na base do São Paulo. E agora tá aí na passou por vários times, Botafogo, agora tá na
Sim,
Chapecoense.
mas é porque a gente pode imaginar os jogadores nos seus auges, que hoje estão na Chapecoense, mas eles já tiveram os momentos de glória dele, igual alguns já teve. O Márcio Araújo deve ter tido também em algum momento, eu realmente não me
Agora, para mim, eu
recordo.
acho que tem um jogador muito interessante do campeonato, que é o Everaldo, né? Um jogador que vem
Sim.
fazendo a parte da Chapecoense, vem fazendo um campeonato bem interessante.
Sim.
Não, não deve continuar na Chapecoense,
Também
né?
não deve ficar, exatamente.
É sempre esse mesmo caminho, né? O cara desponta num clube médio ou menor e já acaba saindo. Ainda mais que a Chapecoense provavelmente quase certo que vai cair, é quase certeza que ele não fica. Teve a volta do Camilo, né, que o Carlos falou, mas que também não teve grande impacto. Talvez ele desse mais impacto na primeira passagem dele. Agora ele já pegou o barco furado, então não tem muito o que fazer. Mas é uma campanha bem frustrante da Chapecoense. Eu acho que, na verdade, já tinha indícios de um ano e meio atrás de que alguma hora a Chapecoense não ia ter mais força, infelizmente. Eu não posso afirmar que se dá pelo acidente, de todas as consequências, etc. Mas eu acho que a Chapecoense já vem de uma queda faz um tempinho já. Então, infelizmente, a Chapecoense aí vai cair pela primeira vez, né? Eu acho que nunca caiu, né? Subiu direto da D para. Subiu.
É isso,
Você cai.
entendeu? Assim,
Isso.
teve um momento ali que até cogitaram dar um anistia aí para Chapecoense, né? Tipo,
É pós-tragédia, né?
nos próximos 2, 3 anos o time não pode ser rebaixado, né? Mas não
É.
aconteceu e o time não foi
É,
rebaixado na bola,
a
né?
própria
Jogando bola.
diretoria vetou essa ideia, né? Realmente, o time não foi rebaixado jogando bola.
É,
Então, eu acho
realmente.
que, assim, pelo que a Chapecoense conseguiu fazer nesses últimos anos pós-tragédia, eu acho que a Chapecoense ser rebaixada hoje, assim, é muito triste. Realmente, nenhum torcedor quer que seu time seja rebaixado, mas eu acho que não deslegitima o que a Chapecoense já fez no campeonato, né? Já fez um
Com
brasileiro.
certeza.
É, assim, já
Dentro de campo, a Chapecoense tá de parabéns. Pois é.
Exatamente.
Agora, uma questão dessa tragédia aí, a gente tem bastante empatia pelo time, pela cidade, até pela Colômbia, que acolheu bastante, mas agora essa questão aí do não pagamento da indenização também é uma coisa bem ruim para a diretoria da Chapecoense, né?
E aí, só dando uma passada aqui nas dúvidas, né? Para o próximo jogo, o Rafael Pereira, ele saiu lesionado, né? Ele sofreu uma pancada no rosto, então é dúvida também, mas aí já soltaram uma nota de que não é nada sério, já está tratando ali, então só teve um inchaço, trataram com gelo, deve vir sim para o próximo jogo. O Henrique Almeida, ele está fora, ele sentiu um tendão, né? No jogo passado, e também pertence ao Grêmio, ele joga ali como ponta de lança, pertencendo ao Grêmio, então tem aquela cláusula lá no contrato que não vai permitir ele jogar. O Camilo voltando, né, pode ser uma boa opção aí para o segundo tempo, dependendo do que o Marquinhos definir ali como estilo de jogo para enfrentar o Grêmio, né? Se eu não me engano, o jogo vai ser domingo na Arena Condá, 7 horas, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. E antes de finalizar, eu queria estar lendo um e-mail aqui da agência Senado, né, referente à possível comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que vai ser instaurada para investigar a demora no pagamento da indenização dos familiares dos jogadores da Chapecoense e das demais vítimas, né? O e-mail diz o seguinte: o Senado Federal criou uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar a demora no pagamento de indenização dos familiares dos jogadores da Chapecoense e das demais vítimas fatais da queda do avião da empresa boliviana Lamia, em 28 de novembro de 2016. Senadores pretendem convocar representantes das seguradoras do avião. Lido o requerimento da criação da CPI da Chapecoense, agora cabe aos líderes a indicação dos integrantes para investigar a demora no pagamento da indenização das 71 pessoas mortas no acidente. Segundo o senador Jorginho Melo, que é senador pelo PL de Santa Catarina, a CPI não tem meios para obrigar o pagamento. Eles não podem obrigar esse pagamento, mas pode fazer pressão internacional para que as seguradoras se interessem em acertar suas obrigações. Ou seja, ele vai ser instaurada uma CPI para que eles possam fazer uma pressão nas seguradoras, né, para que elas se interessem em acertar essas indenizações. É, já o senador Esperidião Amin, né, do PP de Santa Catarina, cobra uma atuação do governo brasileiro junto ao governo boliviano. A CPI vai ter um prazo de 6 meses para fazer apurações necessárias e vamos acompanhar isso de perto, né? Então, interessante a ideia de se instaurar uma CPI. Vamos acompanhar aí nos próximos meses o desfecho disso para ver se essas famílias conseguem ter uma ponta de paz depois de ter passado por uma situação tão, tão triste, né? Tão avassaladora.
É, até porque, cara, assim, é um assunto que tenho certeza que eles não conseguem mortificar, né? Não conseguem deixar pra lá, porque ficam revivendo essa situação o tempo todo, porque tem que ficar cobrando seguradora, cobrando clube, cobrando companhia aérea por essa questão da indenização. E assim,
com
não consegue.
Era algo que as famílias queriam esquecer, né? Mas
exatamente.
Eu tenho que passar por isso, então, depois de 3 anos. Ainda tem que passar por isso.
Exatamente. Então é isso, galera. Alguém quer mais alguma coisa para falar aí da Chapecoense?
Eu acho que é isso.
Então, galera, esse foi o primeiro bloco do Além do Eixo. E na volta a gente vai falar um pouco sobre a crise no Atlético Mineiro, beleza? Até mais, galera. É isso aí, galera. Voltamos então para o segundo bloco do Além do Eixo, episódio 3, falando do futebol em todas as fronteiras. E agora a gente vai sair um pouco do Brasil, da América do Sul, vamos viajar lá para a Europa, falar um pouco de Champions League. Aconteceu um marco esse meio de semana na mais uma rodada da fase de grupo da Champions League. Teve o um jogo entre o Real Madrid e o Galatasaray. O Real Madrid goleou o Galatasaray por 6-0. Com o show do Rodrigo, o Rodrigo Góes, da base do Santos, fez 3 gols, deu uma assistência para mais um gol. Enfim, deu um show, foi o jogador brasileiro mais jovem a fazer um hat-trick Libertadores. E foi isso, né? Esse foi o Rodrigo conseguindo um marco, né? O Rodrigo que trouxe essa marca agora, que mostra um pouco do que é o futebol brasileiro, né? Mais uma joia aí da base do Santos. E eu queria saber se vocês têm alguma coisa para falar aí do Rodrigo, o que vocês acharam aí do feito do garoto.
Cara, eu acho que vale sim fazer essa menção a ele, porque não é todo dia que um jogador consegue um hat-trick, né? Embora Cristiano Ronaldo e Messi tenham deixado a gente acostumados, né? Mas o bem da verdade é que quando você olha para os jogadores normais, entre aspas, né? Não é comum ver jogadores fazendo hat-tricks na Liga dos Campeões. Então, um jovem, né, 18 anos e 301 dias, tem muito ainda pela frente, né? Muitos achavam que ele estava chegando ao Real Madrid para ser emprestado, que ele ainda teria o agravante de ter o Vinícius Júnior na mesma posição, por ser pouca coisa mais velho, seria um jogador mais completo, que não é verdade, né? O Rodrigo tem se mostrado melhor nesse confronto, entre aspas. É um confronto saudável, né? São dois jogadores muito jovens, né? Partiram aqui do Brasil de clubes com essas tradições de revelar bons jogadores, né? Tanto o Santos quanto o Flamengo, principalmente o Santos, né? Então, tem se mostrado um jogador mais completo que o Vinícius Júnior na parte de tomada de decisão, assistência, finalização, cabeceio. Ontem ele se mostrou ser um atacante versátil, né? Fazendo o gol, limpando jogada, se posicionando para cabecear entre a defesa do Galatasaray, dando passe para gol pro Benzema, né? Deixando os 3 gols dele. Enfim, é mencionar também que as coisas pro lado dele lá, né, de Madrid, estão melhor do que nunca. A imprensa tem exaltado o rapaz, o Zidane também tem dado declarações de que o garoto tem um futuro brilhante pela frente, E eu acho que nesse momento, né, cara, tudo que o Real Madrid tá precisando é de um ídolo. Ah, mas é um garoto, fez 3 gols agora, tem muito que oferecer, sim. Mas a gente sabe que a torcida do Real Madrid é movido a ídolo. Eles precisam ter uma figura ali para eles olharem e falar, opa, esse cara tá em campo. Então desse cara eu espero algo, né? E tem sido assim com toda a história do Real Madrid, né? Eu poderia mencionar aqui o próprio Cristiano Ronaldo, o Di Stéfano, os jogadores na época a primeira barca, né, dos Galácticos, de Beckham, o Figo, o próprio Zidane, Ronaldo Fenômeno, enfim, vários outros jogadores que passaram por ali, né? Então o torcedor sempre busca essa referência e pode ser, né? Posso estar errado, mas posso acertar também, o garoto é muito novo, pode ser que seja ele, sim. Acho que vale a pena a gente olhar para ele com mais carinho, né? Lembrando que ele se tornou, né, o mais jovem brasileiro a marcar 3 gols, né, numa partida de Champions League. E passou também a ser o mais jovem a conseguir um hat-trick perfeito ali, né? Gol de cabeça, gol com o pé direito, gol com o pé esquerdo. E ainda se tornou o segundo mais novo a conseguir 3 gols em um jogo, né? Oficial, ficando apenas atrás do Raul, que é outra lenda do Real Madrid, números expressivos aí para esse moleque ainda, né? 18 anos, vai fazer 19 ainda ano que vem.
É, eu achei bem legal esse marco do Rodrigo. Só queria salientar uma coisa assim que eu acho bem importante nesse momento, é a gente ter um pouco cuidado em relação às análises que a gente faz, às exaltações que a gente faz ao Rodrigo, porque elas acabam sendo um pouco perigosas e acabam atrapalhando um pouco o desenvolvimento do atleta, né? A gente cai muito nessa. O Rodrigo fez 3 gols no jogo de Champions League com 18 anos e realmente foi um fato muito muito legal, uma coisa brilhante que ele conseguiu fazer, mas não é por causa desse jogo que o Rodrigo se tornou um craque de bola, e também não é por causa dos jogos que ele faz, que ele é um pouco mais apagado, que ele é um jogador ruim, entendeu? O Rodrigo é um jogador
Exatamente.
que está no acrescente, que ainda vai evoluir bastante, ele tem 18 anos, ele não deve ser o motivo de dizer que ele é a salvação do Real Madrid. É, ele não está nesse momento ainda. Eu acho que o Rodrigo é o jogador menos responsável, digamos assim, pela situação do Real Madrid no momento. É um jogador que ainda está se adaptando, que ainda está entendendo como é que funciona o futebol europeu. É, as cobranças do Real Madrid tem que vir jogadores como o Hazard, que veio uma contratação muito cara do Real Madrid, o Benzema, que está no Real Madrid há muitos anos. E o Rodrigo tem que ser esse jogador, entendeu? Que aparece numa partida como elemento surpresa, para jogar ali no contra um, porque tem o drible, tem a arrancada, tem a velocidade, mas não ser esse jogador que tem que ser cobrado, entendeu? Eu acho que o Zidane foi muito inteligente em colocar o Rodrigo no jogo contra o Galatasaray, assim, um jogo de Champions League, mas que o Real Madrid não via tão pressionado, porque está numa situação mais confortável no grupo. É, e aí ele foi um pouco mais solto, a responsabilidade era menor, a pressão em cima dele era menor, e ele conseguiu fazer o seu futebol. Mas não é por isso que ele é melhor, que ele é um gênio, que ele vai salvar a seleção brasileira. Eu vi muita gente, principalmente parte da mídia, da imprensa, falando coisas sobre o Rodrigo, que eu falei, cara, vamos com calma, galera. Ele fez um hat-trick muito bom, muito legal, mas vamos segurar um pouco aí no, nas expectativas em cima do garoto, vamos deixar ele desenvolver, vamos deixar ele crescer, porque esse tipo de coisa acaba pressionando o atleta, né? E acaba atrapalhando o desenvolvimento do atleta, né? Acho que a comparação com o Vinícius Júnior também, eu acho que é válida, porque são jogadores da mesma época que jogaram juntos nas categorias de base. E sempre vai existir esse tipo de comparação, né? Um tempo atrás tinha muito do Gabriel Jesus com o Gabriel Barbosa. Um tempo atrás também tinha do Neymar com o Ganso. Então esse tipo de comparação sempre vai existir no futebol. O que não pode dizer é você pegar um jogo específico, uma atuação específica, isolada, e daí você fazer todo uma análise e basear sua argumentação em cima daquilo. Eu acho que futebol é mais do que isso. Futebol é uma temporada, é um conjunto, é continuidade, entendeu? E isso é uma coisa que a gente aprendeu sobre futebol acompanhando o Messi e Cristiano Ronaldo, essa questão da continuidade. São jogadores que estão continuamente no topo. Então, se continuamente fazendo 50 gols, continuamente chamando a atenção, sendo um jogador decisivo dos seus clubes, E o futebol passa por isso, entendeu? Então não é uma atuação isolada que vai dizer que o Rodrigo é craque, e também não é uma atuação isolada que vai dizer que ele é um jogador ruim. Acho que a gente pode sim falar do Rodrigo, a gente deve falar do Rodrigo, mas tem que tomar um pouco de cuidado nos elogios, digamos assim.
É, pois é. O hat-trick do Rodrigo aí foi uma bela surpresa, foi um jogador que chegou agora no Real Madrid, tem apenas 18 anos. E agora a questão dessa comparação com o Vinícius Júnior, eu não acho que seja uma comparação que não possa ser feita de forma alguma, porque eles não estão competindo, isso é claro, eles não estão competindo nem nada, mas é inevitável, eles vieram, entre aspas, mais ou menos, uma diferença de uma janela, têm idades parecidas, despontaram no Brasil, são... possíveis dois próximos grandes craques, não sei se vai chegar a ser realmente, mas essa comparação eu acho até válida, porque o Vinícius Júnior ele chegou, ainda não era o Zidane, né? O Zidane não tinha voltado, e ele começou a fazer bons jogos e tal, aí depois que voltou o Zidane, eu acho que não sei se é coincidência. E aí ele começou a ficar mais de fora, inclusive ele não foi relacionado com o jogo contra o Galatasaray. Eu não me lembro agora de quantos jogos ele não vem sendo relacionado, mas acho que são 4 ou 5. Então, aí agora chegou o Rodrigo, fez o hat-trick, então é uma comparação inevitável. Mas eu fico feliz com o hat-trick dele, o jogador brasileiro aí no Real Madrid, que nem o Júnior falou que muitos... achavam que ele chegaria para ser emprestado e nada disso, tá aí no meio de Benzema, no meio de Hazard, com Zidane de técnico, fazendo a hat-trick em Champions contra o Galatasaray, que não é um time minúsculo também, né? Então acho bem interessante, também concordo bastante com o Carlos nesse sentido de ter calma. Ele ainda é muito jovem, 18 anos, né? Isso não está bem longe do auge ainda, ele ainda está construindo a sua carreira e construindo a carreira no Real Madrid, ou seja, ele tem tudo para dar certo aí, então é bem interessante esse começo de Real Madrid do Rodrigo. Espero também que o Vinícius Júnior consiga triunfar, o próprio Militão, que está no Real Madrid também, que é novo, e talvez contar com ajuda dos mais velhos, tipo o Casemiro, que já é multicampeão no Real Madrid, o Marcelo. Então é muito legal ver esses garotos despontando no futebol europeu tão novos. Apesar das pessoas acharem que é meio ruim sair cedo do Brasil, mas é o sonho da molecada de hoje em dia, então deixa eles sonharem, né? Então é bem legal ver o Rodrigo aí despontando.
Só lembrando que o que a gente faz são prospecções, né? Em cima da exibição do jogador. Igual o Carlinho falou, não vamos nos precipitar achando que ele é esse jogador já pronto. Não vou dizer, ele não é tudo isso, ele não é esse jogador pronto, né? A capacidade ele tem e já demonstrou também, não só nessa partida, né, mas em outras partidas e também não só no Real Madrid, porque não só de futebol europeu vive o planeta, mas tanto no Santos quanto nos jogos da seleção, ele tem demonstrado sim que pode vir a ser esse jogador, não da seleção principal, evidentemente, né? Pode vir a ser esse jogador diferenciado.
É isso. O Rodrigo, realmente, assim, são histórias desses garotos assim no futebol que o brasileiro que gosta de futebol gosta muito, né? Aquele jogador que vem de uma origem humilde, e aí usa o futebol como uma mudança de vida, né? Como um fator social ali que muda a vida do rapaz, e o Rodrigo foi bem isso, né? É um jogador, um rapaz ali que tinha uma origem humilde, que de repente ele era titular do Santos, e que agora ele tá numa mega estrutura, num mega clube, numa mega instituição que é o Real Madrid. Então pra ele é tudo, assim, eu imagino a cabeça do Rodrigo nesse momento, né? Ele deve estar vivendo o maior sonho que ele poderia ter, que é estar na Europa jogando no maior clube europeu. E aí, enfim, e é legal ele estar assumindo essa responsabilidade, né? Logo na primeira temporada, ele já já entrando no jogo, já mostrando que tem personalidade, já procurando seu espaço no time. Mas isso é muito significante, né? Principalmente para ser um jogador muito jovem, mostrar que já tem personalidade. Mas como a gente falou, né? Um jogador ainda em construção, que ainda está se desenvolvendo, e que pode ser um grande craque, tem potencial para isso, e também pode ser que ele não vingue, né? Que seja uma eterna promessa. Mas isso a gente torce para que não aconteça, a gente sempre está torcendo para que as promessas do futebol se concretizem, porque a gente gosta sempre de ver bons craques, porque bons craques propiciam bons jogos, né? E o que a gente quer no futebol são bons jogos. Então é isso aí, finalizando o papo do Rodrigo, vamos voltar então um pouquinho para nossa realidade aqui no futebol brasileiro, falar da crise no Atlético Mineiro, né? O clube de Belo Horizonte não vai muito bem das pernas, a diretoria não dialoga muito bem com a torcida não dialoga muito bem com os jogadores não dialogam muito bem com a diretoria. Enfim, tá um caos o Atlético Mineiro, né? Parece que não tem escapatória, não tem o que ser feito no clube. Eu queria saber qual a visão de vocês aqui, o que vocês acham dessa crise no Atlético, quais são os principais fatores que o Atlético Mineiro hoje, que um dia sonhou com a vaga na Libertadores e hoje está olhando mais ali para a parte de baixo da tabela.
Eu acho que o grande porém do Atlético Mineiro nessa temporada, não só nessa, né, mas parece que o Atlético Mineiro ele tem essa chaga nele, tem sido a parte da diretoria. Igual você falou, a diretoria não tem falado a mesma língua, né, da torcida, né? Bem, da verdade é que com essa vaga de técnico do Atlético Mineiro até então indefinida, embora o Wagner Mancini tenha tido sim a sua parcela de culpa, vai, entre aspas, pelo resultado positivo da última rodada do Atlético Mineiro. Sim, parece que realmente o Atlético Mineiro, a diretoria em si, né, não tem dialogado com a torcida, não tem entendido as necessidades da torcida. O Atlético Mineiro, ele... já tem algum tempo, né, que as diretorias do Atlético Mineiro não têm feito um grande papel, não têm agradado a sua torcida. A torcida sempre é questionando algumas escolhas da diretoria. Wagner Mancini agora no comando da equipe, ontem ele até teve assim, o seu mérito, né, teve essa meritocracia por parte dele. Lançando os garotos, né, o Marquinhos e o Bruninho no segundo tempo, os meninos ali pedindo passagem num time que parece meio blasé, um time meio acostumado com a derrota, né? Então ele lançou esses dois garotos no segundo tempo, não começou com eles, na minha concepção ele fez certo, porque na situação em que o Atlético Mineiro se encontra, você colocar jogadores tão jovens assim nessa situação, o jogador pode até corresponder, mas não correspondendo, você acaba queimando os garotos, né? Então ele colocou ali no segundo tempo, tanto o Marquinhos quanto o Bruninho conseguiram fazer os gols. Poderia ter sido mais, né, se o goleiro Tadeu do Goiás não tivesse trabalhado tanto. Ele fez no mínimo ali 8 defesas difíceis. O volume de jogo do Atlético Mineiro também foi melhor, né? Ele conseguiu finalizar 14 vezes. Então ontem foi uma última rodada, na verdade foi um caso atípico. A gente viu uma disposição, uma imposição do Atlético Mineiro que a gente não via vendo nas últimas rodadas. Agora, o bem da verdade é que, voltando ali para a diretoria, tanto o Sete Câmara, que é o presidente, quanto o Rui Costa, que é o diretor de futebol, eles não parece não entender como funcionam as coisas dentro do Atlético Mineiro, não entender como funcionam as coisas no Campeonato Brasileiro. Como, por exemplo, ter o Wagner Mancini ali no cargo e já estarem cogitando a volta do Cuca. Baseado em quê, meu Deus do céu? Trazer Cuca uma hora dessa seria uma espécie de saída, seria vantajoso para o Atlético Mineiro, um técnico que já está mais que provado que não tem condição de assumir mais um clube de grande expressão no Brasil, a não ser que você queira sempre viver de apostas, né? É por isso que eu digo que não tem condição de assumir um grande clube, porque o grande clube não deveria ter esse tipo de atitude, de apostar num treinador porque ele usa calça vinho, porque ele se dá bem em determinada competição da maneira dele, ganhando um jogo mais suado que o outro, porque o goleiro levanta a perna na última volta do ponteiro, enfim, eu não vejo como o perfil do Cuca pode atender um clube grande no Brasil hoje, mas tem clube que ainda se dispõe a isso. E essas alternâncias, né, de um estilo de técnico para o outro, falando do Cuca, tá com o Wagner Mancini, fala-se muito do Carille também, o Juca Kfouri divulgou no blog dele que vão estar acertando essa contratação do Carille amanhã, a diretoria
soltou uma nota. Amanhã, isso, amanhã.
Isso. Pode não ser amanhã, enfim, pode se arrastar e anunciar em sábado e domingo, mas eu acredito que isso vai se concretizar sim. Ah, mas por que a diretoria não assume então? Por que não solta uma nota e assume isso? Mas é por que a diretoria então não assume? Simplesmente porque a diretoria do Atlético Mineiro vive numa utopia. Né? Eles vivem num universo deles ali, onde na concepção deles eu tenho certeza que tudo funciona muito bem. Né? Na teoria. Na prática, está sendo um desastre completo já tem algum tempo, né? Desde a conquista da Libertadores, seguida da Copa do Brasil ali na mão de Levi Coupe, acredite se quiser. Mas o Atlético Mineiro ele tem tido dificuldade ali de bater no peito e falar, esse é meu estilo de jogo, essa é a minha identidade. A não ser, é claro, que você queira uma identidade de um time que vive jogo após jogo. E não é jogo após jogo igual o Carille falava, não, a gente ganha aqui hoje e a gente pensa no próximo jogo. Não, a gente venceu aqui, no próximo jogo seja o que Deus quiser. E no próximo vai ser assim também, e eu tô trabalhado em casa e eu vou resolver aqui dentro de casa. Então, se esse é o estilo de jogo que o Atlético Mineiro se identifica e adotou, tá fadado a fracasso. Né? É um estilo de jogo muito perigoso. Olhe lá se for considerado estilo mesmo. Para mim parece muito mais sorte. Né? Mas, enfim, Atlético Mineiro tá em uma situação bem delicada. Embora o jogo da última rodada tenha apontado um caminho um pouco mais esperançoso, e falou-se até em dado momento em zona de rebaixamento também, mas eu nunca acreditei, porque existem clubes abaixo dele numa situação muito mais delicada, né? Das 4 vagas, 2 já estão praticamente garantidas, que é para o Avaí e Chapecoense. O CSA tenta escapar, mas mesmo quando faz uma boa partida não alcança a vitória. O Botafogo vem de 4 derrotas, o Cruzeiro também tem lutado junto do Fluminense, os dois têm a mesma pontuação, enfim, então nunca acreditei que o Atlético fosse cair, mas é bom abrir o olho para a próxima temporada. Porque na próxima temporada, se você já começa, por exemplo, o estadual pressionado, e aí eventualmente você perde um técnico, já é uma temporada que você está cogitando descartar. Né? Então, para um clube na posição do Atlético Mineiro que fez uma temporada tão esdrúxula igual essa, é extremamente necessário começar a próxima temporada já convicto do que quer e do que precisa para, né, alcançar voos maiores e visar títulos.
É esse aí, Igor, o que você está achando do Galo nessa temporada?
Ah, o Galo foi para Libertadores, né, como vem acontecendo todos os anos, e simplesmente não faz nada, e esse ano está sendo até pior. Como eu estava comentando até com outro pessoal, que acho que em Minas Gerais agora vão ser os anos das vacas magras, né, porque o Cruzeiro está numa crise, o Galo também está numa crise, ambos financeiras, etc. Então, eu acho que assim, esse ano o Galo não cai, assim, as chances são mínimas, não vai para Libertadores do ano que vem, e eu acho que vai ser um ano assim de reconstrução do Galo. Eu não sei o que eles pensam, se eles vão tancar o ano, se eles vão fazer um ano assim de pouco investimento, apenas contratações pontuais, ou se eles vão continuar gastando sem se preocupar com o futuro financeiro do clube. Então, acho bem complicado. E essa contratação assim do Mancini, com todo respeito ao Mancini, eu achei assim sem sentido nenhum. Mancini que não vem de nenhum trabalho bom. Alguém lembra de algum trabalho bom do Mancini recente?
Não, nenhum. Foi uma aposta, assim, uma aposta, não vou nem dizer no escuro. Eles apontaram o nariz e viram assim, falaram, quem tem? Né? Quem que eu posso contratar?
Para
Quem
mim,
vai se propor a fazer isso aqui, pegar um contrato aqui de 3 meses?
a única coisa que justifica você trazer o Mancini é você assumir que o ano acabou para você.
Que o ano
Tipo, eu não vou
acabou,
fazer mais,
exatamente. Fala, ó,
não vou fazer
exatamente.
mais nada esse ano,
E vai
então eu
tapar
vou
o
trazer o
buraco até
Mancini.
o final da temporada.
Pois
Exatamente.
é,
trouxe Mancini, não entendi por quê, como, inclusive o futebol tá da prática mostrando que não faz sentido nenhum. É, o Galo, que tem uma tradição desde a da Libertadores lá, pelo menos, com culpa de ser um time guerreiro, de atacar, de fazer gol no final e tal, e a gente vê um time morno, sem sal, com esse Mancini, ganhou agora do Goiás, mas poxa, assim, sinceramente, se não fizesse o dever de casa contra o Goiás, faria contra quem? Então, é realmente, eu não, o ano do Galo é decepcionante, na Libertadores, não fez nada, não fez nada.
Opa, lembrando que o Goiás, né, tem uma campanha excepcional no segundo turno.
Não,
É, o
sim, a
Goiás
campanha
não vai
excepcional, mas
sacar
eu acho assim
cada.
que,
Foi
poxa,
um jogo de superação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve um bom volume de jogo, jogou muito bem.
Não, jogou muito bem, então, mas ele, era contra o Goiás em casa, tecnicamente um time mais fraco, tinha que fazer o dever de casa, ainda mais na situação do Galo, eu acho que.
Mas o Galo não tem essas condições de olhar para o adversário de cima. Falar, opa, esse time aqui,
Não, mas
talvez,
o Goiás é
aí,
atrelado com o
esse mesmo Atlético Mineiro perdeu em casa para Chapecoense, que é
Sim,
vice-lanterna do campeonato.
é isso que eu tô falando. Nem o dever de casa tava falando, fazendo, mas poxa, se você se vangloriar de uma vitória contra o Goiás em casa, então ele tá realmente já aceitando tudo. Eu acho que é uma vitória, era uma vitória quase que obrigatória pro Galo, porque o Galo precisava mostrar alguma coisa. Até mostrou, se impôs mais nesse jogo. O jogo contra o São Paulo foi muito ruim para o Galo, apesar de fora de casa, perdeu para o Chapecoense em casa. Então, na verdade, estou preocupado, entre aspas, né, para o ano que vem. Eu não sei como é que vai ser o Galo para o ano que vem, se vai ser com o Carille, eu não sei que também que. O Carille é um técnico novo, mas ele tem umas ideias meio antiquadas, vamos dizer assim. Ele meio
Sim,
que
ele
sentiu que
tem ideias
tentou.
de um treinador medalhão já, por mais que seja novo. Ele age como um medalhão.
Pois é, então então eu realmente não, o ano do 2020 do Galo vai ser realmente bem fraco, eu acho. A não ser que eles façam um investimento descabido para tentar ganhar alguma coisa em 2020 e afundar o clube em dívida. Mas eu acho que se eu fosse o Galo, eu pisaria um pouco no freio, faria um 2020 sem susto, claro, ninguém quer brigar para não cair, mas assim, pegar leve, talvez vender algum outro jogador, o Leonardo Silva já tem uma certa idade, o Vitor também já tem uma certa idade, o Luan parece até que quer sair, tem a história do
Sim,
Corinthians.
já tem algum tempo que ele está insatisfeito. É, realmente o Atlético precisa passar por essa reformulação. É um elenco já. Os garotos estão pedindo passagem, né? Então, quem sabe não seja aí uma ponta de esperança para o torcedor atleticano de que os garotos vão vir dispostos, né, a jogar pelo clube, de mostrar um futebol um pouco mais aceso, né, mais ligado e correr atrás de contratações pontuais. O Atlético Mineiro precisa de zagueiros, isso aí. Ninguém esconde, enfim, zagueiros que sejam rápidos, né? De preferência, zagueiros jovens. Precisa de volantes, precisa de lateral esquerdo, enfim. O Atlético ele tem. E sem mencionar o treinador, né? Imagino eu que sim, o cara ele vai ser anunciado nas próximas horas, né? Mas. E ainda
O que
tem esse
seria um
detalhe,
papo?
o Carille vai trazer com ele o estilo de jogo dele, que é o único estilo dele que a gente tem, a não ser que ele se reinvente a partir de agora no Atlético Mineiro. Só que eu acredito que o Atlético Mineiro, na condição que ele está, não há esse espaço, não tem esse limite, não tem esse tempo, na verdade, para que o Carille possa desenvolver um novo estilo de jogo que venha agradar o torcedor, se essa for a ideia. O
Pois é.
Carille é aquilo que a gente viu, E assim ele foi campeão, e com certeza, por ele ter sido campeão, na cabeça dele, ele não está pensando em fazer diferente. Então fica aí a reflexão também.
É, voltando aos jogadores velhos, também tem o Ricardo Oliveira, que virou reserva hoje do Galo. E falando em Carille, essa semana, após a vitória contra o Fortaleza, do Corinthians, né, o Gino Russo deu entrevista que falou que realmente os jogadores ficaram chateados com o Carille, daquelas entrevistas dele botando o elenco na reta, de que não sei
não
o quê.
É pra menos.
Então, tipo assim, o pessoal falava, ah, tem que falar mesmo e tal. E eu pensava, velho, eu tenho quase certeza que o elenco não gostou de ouvir aquilo. E dito e feito, o Júnior Russo deu entrevista e falou, não gostamos do que ele falou. E ele disse nós, ou seja, ele incluiu ele e o elenco. Então a insatisfação já era grande com o Carille. E realmente eu particularmente, eu gosto muito de assistir as entrevistas do Carille. É, porque eu acho que assim, ele fala de uma forma até diferente dos outros técnicos. Assim, ele... não sei se você concorda. Eu acho ele mais franco, só que às vezes eu acho ele um pouco prepotente, assim, às vezes ele fala até umas coisas meio descabidas.
É o dito sincericídio, né? O sincericídio lá, como o outro mencionou, né? Ele não se exime da culpa, mas ele desvia um pouco o foco da situação. Né? Ele puxa a culpa pro lado dele, mas parece que ele potencializa a culpa em outros meios.
Pois é, e ele no começo do ano falou que esse era o melhor elenco que ele tinha com o Corinthians. Então assim, acho que ele acaba se perdendo um pouco nas falas dele. Já que ele sempre batia na tecla, a gente joga com o time que tem, tipo, dizendo que, pô, aqui não tem essa de que vou reclamar que tal jogador não veio. Aí esse ano começou com um papo, poxa, pedir Roger Guedes, pedir Rodriguinho, pedir Gabigol. Então, assim, eu acho que ele acaba se perdendo muito nas coisas que ele fala.
É, o Roger Guedes e o Gabigol fora de cogitação, porque o Corinthians não tem dinheiro para isso.
Sim, sim. É falar, não temos um jogador como o Rodriguinho, que flutua entre os atacantes, etc. Aí, poxa, e como é que o elenco se sentiria com isso? A gente imaginava que eles não gostavam, né? Mas a gente, claramente, eles não iam falar isso publicamente. Aí o Gino Russo falou publicamente após a demissão do Carille e a vitória contra o Fortaleza, que quase todo mundo já sabia que seria uma insatisfação para o elenco ele colocar assim na reta totalmente.
É isso aí, galera. Falando um pouco sobre o Atlético Mineiro, é difícil até você estabelecer aí um fator que seja mais dominante aí para definir essa crise no Atlético, né? Eu acho que um conjunto de fatores. Acho que pode começar falando um pouco sobre a questão da montagem do elenco do Atlético. O Atlético tem jogadores velhos. O Hever é um zagueiro velho. O Fábio Santos é um lateral esquerdo velho. O Ricardo Oliveira é um atacante velho. O Leonardo Silva é um zagueiro velho também. Tem
o próprio Elias, um meio-campista velho também.
Oi?
O próprio Elias também, um meio-campista já com uma certa idade.
Elias também é um jogador velho. Então, assim, é um time que montou mal o seu elenco. E o Atlético Mineiro, o Sérgio Sete Câmara, que é o presidente, ele começou o ano falando sobre essa questão de austeridade financeira, de um clube que ia buscar ali equilibrar as suas contas. E se a gente for colocar no papel, não foi bem isso que aconteceu. Né? O Atlético gastou e gastou mal. Trouxe o Lucas Hernandes do Peñarol, que era um lateral visto com bons olhos, custou 12 milhões de reais para os cofres do Atlético, e não surtiu nenhum efeito. Hoje ele é a terceira opção de lateral no Atlético Mineiro. Trouxe o Michael Bolt também, que é outro lateral, e ele não teve nenhum nível de performance assim, que seja considerável. O jogador que o Atlético trouxe, que por um momento ali agradou mais a torcida, agradou mais a diretoria, foi o Guga, mas que agora sofreu uma lesão e também ele já vinha de jogos ruins. Então o Atlético ele gastou mal, trouxe também o Martínez, que mal entrou no time titular. O Atlético ele gastou mal, e para um time que estava com esse discurso de austeridade financeira, você fazer esse tipo de investimento alto e não dar resultado dentro de campo é bem complicado, né? E aí a gente bate nessa tecla da questão dos salários atrasados, tem jogador que está 4-6 meses sem receber, jogador que está 6 meses sem receber direitos de imagem, e tudo isso vai culminando, né? O zagueiro Hever até falou recentemente sobre essa questão dele estar vivendo um momento ruim no Galo, dele tá, não estar tá jogando tão bem. Ele falou bem assim: imagina você, tá, trabalhador, trabalhar e ficar 4 meses sem receber. Você também não ia trabalhar, não ia para o seu trabalho e dar o seu melhor lá. E é mais ou menos o que o Rever passa, né? Eu acho que, pensando mais como fora um pouco da análise esportiva, eu acho que o Rever tinha que sentar e conversar com a diretoria, né? Tipo, para não atrapalhar o Atlético, então ele pede para ser afastado, para ficar no banco, porque também ele entrar em campo e tá insatisfeito, e se não for para dar 100% também, isso é uma coisa que é até meio sacanagem com a torcida do Atlético, que não é
Sim,
responsável
cara.
pelas decisões da diretoria. Mas,
É, ele
enfim,
cobrou
ó.
da torcida que o torcedor vai porque ele não sabe o que é estar aqui e ficar sem salário. Então, ele redirecionando totalmente mal a frustração dele com relação à instituição, né? Torcedor não tem. Muito pelo contrário, torcedor, tudo que ele puder fazer para que a instituição ande, ela vai fazer, a torcida vai fazer.
É isso, e assim, brigou, e exatamente nessa situação, entendeu? O Rever brigou, chamou pra, assim, pra discussão na chincha, assim, quem ele menos deveria fazer, né? Que é o torcedor, e de certa forma é o que menos tem culpa nessa situação do Atlético Mineiro, né? E o Atlético agora, essa situação do. Até o próprio presidente, né? O Sérgio Sete Câmara falou também essa questão de um período atrás, quando teve o jogo contra o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil, que o Atlético perdeu de 3-0 no Mineirão. Ele não estava aqui, ele estava na Europa, a torcida não gostou muito. E ele falou que tinha ido para a Europa porque estava procurando os investimentos para o Galo. E aparentemente esses investimentos não vieram, né? Porque o Atlético Mineiro até agora está com uma dívida gigantesca para poder pagar, não atrasa, com salários de jogadores atrasados e não tem uma previsão de quando isso vai melhorar. Então, assim, tanto é que ele até sumiu também dos holofotes, agora quem está mais dando entrevistas é o Rui Castro, que é o diretor de futebol, que também contribuiu para essas péssimas aquisições do Atlético Mineiro que não deram resultado, e juntamente com o Alexandre Galo, né? Também foi uma aposta do Atlético na diretoria de futebol e não deu certo. E que o Atlético agora ele está vendo que, assim, que esses medalhões, como o Luan também, que o Igor citou, é um jogador também que está numa fase péssima no Atlético Mineiro, e acaba que são os garotos da base que tem dado um ânimo assim, para o torcedor, né? O Alejandro, são os dois garotos que fizeram gol ontem, o Bruninho e o Marquinhos. E assim, é na base que o Atlético está procurando trabalhar, né? O Zé Elisson às vezes também entra bem, o Nathan também estava entrando e fazendo bons jogos antes da lesão. Então, assim, o Atlético está procurando essas alternativas na base, que eu acho que é o caminho correto que um clube deve seguir quando ele não está numa posição financeira muito, muito favorável. Mas, assim, vários erros da diretoria, erros dos jogadores. O Vitor acumulando lesões, e aí o Giovani é um goleiro bem abaixo do Vitor tecnicamente, isso sofreu muito. A zaga do Atlético é bem ruim, o Igor Rabelo não encaixou bem no time. O Patrick é o ponto positivo, digamos assim, do sistema defensivo do Atlético, mas, enfim, não sozinho ele não consegue sustentar toda a defesa do Atlético, né? O Fábio Santos, que também era uma referência, era o batedor oficial. No jogo contra a Chapecoense, ele pediu para não bater um pênalti, a torcida ficou um pouco na bronca com ele, porque é o dia a dia ali, os jogadores vão sentindo como é que tá a situação interna do Atlético, que não tá muito legal, que não tá muito boa, e assim, já percebe que alguns jogadores já aparentam um descontentamento, que aparentemente eles não devem ficar na próxima temporada, né? O Fábio Santos é o caso, o Elias também, o Casares também, que era um jogador que tinha tudo para ser o líder, para ser o craque do Atlético, mas por questões disciplinares, por questões profissionais, é um jogador que não consegue se estabelecer no time profissional. O Tchara, que digamos que já tenha sido talvez o um investimento que mais renderizou para o Atlético Mineiro dentro de campo, né? Estava fazendo boas atuações, tinha bons jogos até se lesionar. Então o Atlético ainda tem que lidar com isso, né? Os jogadores que jogam bem acabam indo para o departamento médico, e aí é uma enrola para poder voltar. O Vitor, ele teve dois ou três momentos que ele tentou voltar, e aí voltava com a mesma lesão. Então, assim, não está conseguindo recuperar bem os jogadores. Então, você percebe que é um problema estrutural que aconteceu no Atlético Mineiro, né? Desde a diretoria até os atletas, e enfim, demitiu o Rodrigo Santana, que tinha sido uma aposta e realmente já estava insustentável pro Rodrigo Santana, acho que desde a eliminação pro Colona na semifinal da Sul-Americana. E trazer o Wagner Mancini para mim foi, como eu falei, entendeu? Foi falar pro torcedor, tipo, cara, a gente não vai fazer mais nada esse ano. E é isso aí, vamos só terminar o ano com o Wagner Mancini. A gente tá abdicando de jogar o Campeonato Brasileiro. E é uma situação bem chata pro torcedor, né? Que o torcedor, por mais menos fanático que seja, ele sempre quer que o time jogue bem, que o time tenha algum tipo de objetivo no campeonato. E aparentemente o Atlético Mineiro hoje é ali. Se emplaca mais duas vitórias ali, fica numa posição que fica livre do rebaixamento e aparentemente não deve brigar ali pela zona de Libertadores, né? Então, são vários fatores que contribuíram para essa situação do Atlético. O Atlético tinha muito essa mística de jogar no Horto, de ser um time difícil de ser batido dentro de casa, porque a torcida fazia pressão, porque o time jogava bem. É um time que mais perdeu do que ganhou dentro de casa, né? Foram 15 jogos jogando em casa. E foram 7 derrotas e 6 vitórias. Mais 2 empates. Então aí você percebe que o Atlético está numa situação tão difícil que nem dentro de casa ele está conseguindo se impor. Que era uma das grandes armas do Atlético, né? Tanto é que o jogo contra o Goiás, o time até mudou o mando de campo para o Mineirão para ver se dava um ar diferente, se dava um fôlego novo para os jogadores. E até que ajudou, conseguiu a vitória. Mas enfim, o Atlético Mineiro está numa situação bem difícil. Não vejo... um futuro próspero, um futuro que possa melhorar, talvez se o time continuar investindo na base. O Alejandro mostrou o potencial, o Bruninho, o Marquinhos também, o Nathan não é um jogador tecnicamente assim, exemplar, mas é um jogador que se entrega, que dá o seu melhor dentro de campo, isso é importante para o Atlético nesse momento. E é isso, esse é o Atlético Mineiro, e não sei o que a gente pode, o que eu posso... dizer do Atlético pro futuro, né? Mas hoje, como o Igor falou, né? O futebol mineiro tá bem complicado, né? Os dois times estão passando por uma situação bem parecida. E, enfim, o Atlético promete. Promessa do Atlético é continuar dando dor de cabeça pro teu torcedor. Então, galera, vamos deixar então uma dica cultural de cada um aí pros nossos ouvintes. O que vocês têm para trazer pra gente aí?
Hoje eu tenho para trazer para vocês aqui, eu não sei se todo mundo conhece, mas enfim, é algo que eu gosto, né? A banda baiana Maglore, né? É um rock alternativo e MPB, na verdade é uma mistura de pop rock com psicodelia, é um toque de artistas como Novos Baianos, tem muito Dorival Caymmi também. Então. Vou deixar aí para vocês ouvirem. Eles têm 4 álbuns excelentes, todos no Spotify. É uma música bem legal de se ouvir, bem, bem bacana mesmo de curtir. É uma banda que eu conheci por acidente numa versão que eu vi eles fazendo do Tim Maia. Enfim, gostei do som da banda, fui pesquisar e os caras são bons pra caramba. Então fica aí a dica aí, Maglore.
Mas Maglore é bom mesmo, viu? Gosto muito. E tu, Igão, o que você traz aí de dica cultural?
Então, minha dica cultural vai ser a banda do meu pai, que ele tem uma banda amadora, né? Não tem fins lucrativos. É aqui de Brasília mesmo, chama Nada em Vão. Tem no Spotify, YouTube, tem no Deezer. Dê uma olhada lá, eles têm um EP bem bacana, estão trabalhando em novas músicas também. É um rock... É mais puxado pro punk, mas também não é aquele punk assim, agressivo. É um rockzinho bem tranquilo, bem, bem bacana. Quem curtir aí e também se puder seguir no Instagram, chama Nada em Vão. Eles tocam aqui em Brasília, Braslândia, às vezes Goiás, enfim, é interessante.
Dica cultural, então, vai ser o álbum do Emicida aí, o Amarelo. Ficou bem legal o álbum, cara, com participações do Zeca Pagodinho. Tem uma galera nova aí também do rap que participa, a Drica Barbosa. Enfim, foi um álbum que eu gostei, assim, uma versão diferente do Emicida, né? É um pouco mais lírico, um pouco mais poético. Acho que ficou bem legal, assim, eu particularmente gostei bastante do álbum, então fica aí a dica para Pra quem gosta de rap aí, dá uma ligada nesse novo álbum do Emicida. Então é isso aí, galera. Esse foi o terceiro episódio do Além do Eixo, o podcast que vai em todas as fronteiras. Nos sigam nas redes sociais, né? O Instagram é Além do Eixo e o Twitter Além Eixo. Também pode seguir o pessoal aí nas redes sociais. Se você entrar lá no Instagram do Além do Eixo, tem as nossas arrobas. É isso, e deixando um recado aí para o pessoal que escuta a gente vai começar a gravar agora no domingo, não mais nas quintas-feiras. Então a gente deve subir esse episódio, se o Igão quiser, até amanhã. E no domingo já com um episódio novo, para vocês aí também falando mais um pouco da rodada, mais alguns assuntos que fogem um pouco dos debates que a gente vê na grande mídia, né? Então é isso, pessoal. Boa noite, Júnior.
Boa noite a todos, um beijo.
Boa noite, Igor.
Boa noite a todos, nos vemos aí, agora é domingo.
É isso aí, galera. Até mais.